Está no ar. O Jornal do Senado.
Rose de Freitas defende ampla divulgação de casos de violência contra as mulheres.
Hélio José afirma que novo pacto federativo pode acabar com crise financeira dos estados.
Ouvidoria do Senado completa 5 anos. Somente no primeiro semestre de 2016 foram mais de 30 mil participações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Preocupada com a violência praticada contra as mulheres, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, defendeu medidas que podem mudar esse tipo de comportamento na sociedade.
Uma ideia, disse a senadora, é a proposta que obriga as escolas a discutir em sala de aula os direitos humanos e a cidadania. Rose de Freitas ainda quer que os casos de violência contra as mulheres sejam amplamente divulgados.
Eu acho que é imprescindível que a gente assuma a responsabilidade de ter aqui especialmente um painel para denúncia de todos os fatos no Brasil. Citando nomes, não tem Operação Lava Jato, nós não estamos aí apoiando uma operação para combater a corrupção. Por que que nós não podemos colocar aqui as atrocidades a público? A público, as atrocidades que são cometidas contra a mulher. Por que nós não podemos falar da agressão ao ser humano que se pratica à luz do dia?
E a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar em breve emendas ao projeto que muda a Lei Maria da Penha para estabelecer atendimento policial e pericial especializado às mulheres vítimas de violência doméstica, preferencialmente por profissionais do sexo feminino.
A proposta ainda permite que a autoridade policial adote medidas protetivas para resguardar as vítimas de violência doméstica. No entanto, caberá ao juiz a manutenção ou não de tais decisões.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reconheceu a importância do projeto, mas defendeu um debate mais aprofundado sobre o tema, por acreditar não existir consenso em relação às medidas protetivas a serem adotadas pela autoridade policial.
O que nos une é a causa da gente avançar cada vez mais no que diz respeito ao combate a essa chaga que é a violência contra as mulheres. Inclusive, cobrando do Estado brasileiro, dos municípios, aos estados e ao governo federal, o cumprimento integral da Lei Maria da Penha.
E na opinião do senador Antônio Carlos Valadares, líder do PSB, estender às autoridades policiais a atribuição de definir medidas protetivas invade a competência reservada ao judiciário.
No caso de direitos individuais, de alguém, por exemplo, ter que se afastar deste lugar ou daquele, essas medidas protetivas ou cautelares, isso só pode ser objeto de proteção através de um juiz.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, espera que os empresários possam concretizar a ferrovia transoceânica, projeto que contará com investidores chineses e permitirá a ligação do Brasil ao Pacífico.
A obra daria uma solução para o problema de escoamento da safra mato-grossense, comentou o senador.
Ele destacou outros 2 projetos de infraestrutura importantes para seu estado. Um é a construção de um trecho da BR-080 entre Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, e Luiz Alves, em Goiás.
O trecho permitirá que a produção da região do Araguaia seja escoada pela Ferrovia Norte-Sul. Segundo o Cidinho Santos, as licenças ambientais já foram concedidas e agora a FUNAI fará estudos necessários, porque a rodovia passa perto de uma aldeia chavante.
O senador ainda pediu ao Ministério dos Transportes a liberação do edital para a concessão da construção da ferrovia que liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, passando por Sorriso e Sinop.
Existem investidores interessados por ser uma ferrovia de alta viabilidade, porque ela vai transportar toda a produção agrícola e de carnes, de frigorífico de aves, de suínos que estão hoje instalados na região do Médio Norte e Norte do Mato Grosso. Então, é extremamente positivo para o Mato Grosso essas 3 possibilidades envolvendo o modal ferroviário, porque praticamente era inexistente até pouco tempo atrás. Mato Grosso estaria muito bem atendido em termos de logística.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, defendeu a ampliação da chamada construção sustentável, com uso mais frequente do isopor e outros produtos em obras.
Ele explicou que o isopor é plástico e, portanto, é 100% reciclável. Também é um excelente isolante térmico e, na construção civil, já é usado no enchimento de lajes, telhas e forros, por exemplo. Inclusive, a este setor destina-se hoje 50% da produção nacional, informou o senador.
De acordo com José Medeiros, o isopor na construção civil promove economia de até 30% de energia. E por ser de fácil manuseio, também diminui o prazo de construção em até 20% e permite uma redução de 6% a 8% no custo total da obra.
Creio que se faz necessário um debate entre Congresso e o Governo Federal para aplicação desses métodos inovadores de maneira obrigatória em habitação de interesse social, onde inclui-se construções de prédio como hospitais, escolas e todas as obras mais que necessitam de financiamentos de bancos públicos para serem realizadas.
José Medeiros afirmou que ainda é pequeno o consumo de isopor no Brasil. Aumentá-lo seria possível se o país tornasse obrigatório o isolamento térmico e acústico nas construções. Ele contou que essa obrigatoriedade existe no Chile e que lá o consumo do produto é quase o triplo do brasileiro.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, afirmou ser positivo o acordo firmado entre os governos federal e estaduais relacionado ao pagamento de dívida com a União.
Ele, no entanto, considera a medida insuficiente para sanear as contas públicas. Por isso, Hélio José acredita que outras devem ser adotadas, como melhorias na gestão e redução de privilégios e gastos inúteis.
O que precisamos é atualizar o Pacto Federativo da década de 1980. As atribuições repassadas aos estados e municípios, em muitos casos, não são compatíveis com a estrutura de receita desses entes federados. Ao longo dos anos, a União foi criada e aumentando fontes de receitas que não entram no conjunto do que é compartilhado com estados e municípios, o que equivale a uma nova centralização de receitas e poder nas mãos da União.
A ouvidoria do Senado completou 5 anos. O serviço dedicado à participação dos cidadãos nos trabalhos do Senado Federal registrou no primeiro semestre deste ano mais de 30 mil participações. Informações com o repórter Tiago Melo.
Há 5 anos, a ouvidoria do Senado é um espaço que possibilita a interação com o Senado Federal. Os cidadãos podem enviar sugestões, reclamações e elogios. O canal permite ainda o envio de perguntas da população que são respondidas pelos senadores no programa radiofônico Espaço Ouvidoria. Para a senadora e ouvidora-geral do Senado, Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, o espaço representa um canal eficiente para que a população consiga acompanhar o trabalho dos senadores.
A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender da forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal.
Entre janeiro e junho desse ano, a ouvidoria recebeu mais de 30 mil manifestações dos cidadãos, sendo que mais de 40% das reivindicações foram respondidas na hora pelo serviço Alô Senado, o restante sendo respondido após consultas. O relatório apontou ainda que a participação é maior entre brasileiros de 40 a 60 anos. Em 2015, a ouvidoria registrou a participação de mais de 60 mil pessoas. Para Lúcia Vânia, os números do relatório significam o resultado do trabalho prestado à população.
A divulgação desses números é importante porque o nosso papel não é apenas o de coletar questionamentos. Se o conteúdo que nos chega não for considerado e não for usado com eficiência, não estaremos cumprindo o nosso papel diante da população.
Além do canal Alô Senado, os cidadãos podem enviar mensagens para a ouvidoria pelo site www.senado.leg.br/ouvidoria.
E na próxima sexta-feira, dia 29 de julho, a Rádio Senado irá apresentar mais uma edição do programa Espaço Ouvidoria, com a participação de senadores e cidadãos. Não deixe de acompanhar.
Jornal do Senado. A apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.